Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
E vamos falar de Oriente Médio. Eu converso agora com o Thiago Gonçalves, que é mestre em Relações Internacionais da PUC de Minas Gerais. Thiago, boa noite. Thiago, você me ouve?
Denise, eu estou sem áudio. Será que você me escuta?
Nós estamos ouvindo o Thiago, estamos com problemas de
Estou ouvindo,
conexão.
estou ouvindo.
Você me ouve agora? Então vamos
Ouço.
começar. Obrigada, Thiago. Uma boa noite para você, antes de mais nada. E vamos falar do agravamento da situação que nós tivemos neste final de semana, o ataque do Irã a Israel, que ficou uma certa dúvida se esse ataque foi para valer de fato, porque ele foi avisado, se sabia mais ou menos o horário. Aí os aliados e Israel conseguiram se defender, né? Não houve qualquer problema mais sério no território de Israel, embora seja o primeiro ataque direto. Na sua avaliação, foi algum recado passado pelo Irã? Haverá desdobramento por parte de Israel, como ele vem ameaçando? Porque o Irã tinha preocupação também com a oposição interna, não é?
Exatamente, exatamente, Denise. Bom, eu acho que o primeiro elemento que é bem importante de ser considerado nesse momento é que a guerra ela é uma disputa de narrativas. Então, a questão do ataque do Irã ter sido efetivo ou não, ele perpassa por essa questão. Quando nós analisamos qual é a disputa que está sendo feita e qual é a mensagem que estaria sendo passada. Se nós formos analisar objetivamente, né, com mais de 95% dos mísseis, dos drones enviados terem sido interceptados, né, nesse ataque. Alô? Será que
Pode
eu estou online?
prosseguir, pode prosseguir. Pode prosseguir, Thiago.
Tudo bem. Com 95% dos drones tendo sido interceptados, isso traz-se um questionamento se isso foi uma mensagem que o Irã estava querendo passar ou se ele queria realmente atingir algum alvo específico em Israel. Bom, eu acho que é importante considerar nesse caso que a mensagem passada pelo Irã, com tantas pioneirismos nesse caso, né? É o primeiro ataque a primeira ofensiva que Israel faz diretamente em relação ao Irã, numa disputa, num ataque direto, né? Nós podemos retomar o caso do ataque ao consulado iraniano na cidade de Damasco, na Síria, que alegadamente pelo Irã foi executado por Israel, mas o governo de Israel não chegou a confirmar a autoria desses atos. Então, de fato, essa ofensiva israelense foi um primeiro embate entre essas duas nações. E bem, enquanto se trata de política internacional, quando temos dois atores numa relação bastante belicosa e uma relação de conflito, esses questionamentos eles são sim trazidos. E Denise, nós não podemos deixar de falar que a recente resolução aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas no dia 25 de março, isso pode ter sido também um dos fatores que incentivou essa ofensiva iraniana para Israel. É bom lembrar que no dia 25 de março, o Conselho de Segurança aprovou a primeira resolução pedindo o cessar-fogo, que foi o cessar-fogo durante o mês do Ramadã, e pedindo a libertação incondicional dos reféns em Gaza. Então, até então, o Conselho de Segurança, que não conseguia aprovar resoluções durante o conflito na faixa de Gaza, foi a primeira, foi esse, foi o prime a primeira aprovação de um documento. Ainda que o governo dos Estados Unidos tenha se abstido nessa votação, os outros 14 países membros do Conselho votaram a favor. Isso deixou Israel em uma situação de legitimação em relação ao conflito e pode ter sido também um dos fatores que motivou o Irã a ter esse ataque. É bom ressaltar que o governo do Irã ele é parceiro do grupo Hamas, que é um grupo palestino que luta pela independência palestina por vias terroristas, né, por ataques, por meio de ataques, e ele é um parceiro do governo do Irã. Então, o governo iraniano, ele estava do lado de ele estava contra.
E nós temos, vamos ver se a gente
É,
retoma.
são conflitos que estão. Desculpa.
Não, eu ia complementar só que tem o Hezbollah também, além do Hamas na faixa de Gaza, tem o Hezbollah através do Líbano, que já vem fazendo ataques contra Israel, mas não com muita amplitude, não chegando a ataque direto mesmo ao território. Então, tem aí um jogo de forças, inclusive interno. Você citou a posição de Israel em relação ao cenário internacional, as críticas que vem recebendo, mas internamente Netanyahu está sendo muito cobrado pelo fato de até agora não terem sido liberados todos os reféns. Ele não chegou a uma negociação nesse sentido. Então, para ele, talvez seja importante mostrar força agora contra o Irã. Você acha que ainda há risco de uma crise mais séria na região? Porque o Irã tem aliados, né? Israel está junto com os Estados Unidos e países ocidentais. Tem esse risco ainda, na sua opinião?
Sim, estamos vivendo um momento de bastante tensão. É uma situação séria, é uma situação bastante delicada. Uma decisão de guerra, de ataque, ela é a decisão mais crítica dentro das relações internacionais. E quando ela acontece, é de fato quando faltou diálogo, informação, comunicação entre as partes, quando as instituições falharam e não está havendo cooperação internacional. Então, assim, estamos nesse momento de escalada de tensões. É importante notar o posicionamento dos países vizinhos pedindo uma contenção da situação, o governo do Egito, o governo da Jordânia, que foi um dos governos que também interceptou o envio de drones. Eles estão tentando, a todo custo, evitar o escalonamento das tensões. É importante ressaltar que o governo da Síria, ele se posicionou a favor do Irã. Então, nós temos ali um jogo político bastante emaranhado e volto nessa questão do Netanyahu, primeiro-ministro israelense, estar sendo pressionado domesticamente, porque, sim, ainda não houve a libertação total dos reféns, mas ele também é um ator doméstico que está sofrendo pressão da própria população também. O próprio posicionamento do primeiro-ministro durante a guerra levou a manifestações nas principais cidades de Israel. Então, assim, o gabinete de guerra, ele se reuniu por muitas horas, ficou ontem reunido, não decidiu ainda como essa ofensiva vai ocorrer. Alguns comandantes chegaram a afirmar que ela vai ocorrer, só não sabem como, mas é essa questão. Eles vão ter que, o governo vai ter que balancear o quanto eles preferem manter essa guerra e como eles vão responder esse ataque que ocorreu. Porque é um governo que está sendo pressionado, inclusive devido à sua legitimidade no poder. Então, o Netanyahu é um ator que está domesticamente sendo bastante pressionado nesse momento, não somente para poder fazer uma retaliação, mas também para poder buscar um fim no conflito na faixa de Gaza também, e aí o que poderia trazer uma diminuição nas com o Irã. Então, o principal ator que nós temos que observar nesse momento é o posicionamento do Netanyahu.
Perfeito. Eu agradeço muito a participação do Thiago Gonçalves, que é mestre em relações internacionais pela PUC Minas. Thiago, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.